falando sobre Jefté. Capítulo 11 de Juízes. Nós temos visto, só recapitulando um pouquinho, né, da última aula, nós temos visto que todo o tempo de Juízes é um tempo de mistura, um tempo em que o povo se afastava de Deus, depois Deus tratava, eles voltavam novamente. E muitas das próprias figuras dos juízes, né, esses homens que Deus usava para libertar o povo de Israel, às vezes a própria vida desse juiz era uma mistura, era uma pessoa que não era, vamos dizer assim, um modelo em todos os aspectos da sua vida. Inclusive, nós vamos ter, depois de Jefté, no livro de Juízes, nós vamos ter mais um juiz só, que é a história de um homem bastante conhecido, né? A vida de Sansão, que foi um exemplo, talvez maior de todos, de uma vida misturada, de uma vida cheia de outras coisas, né? A vida dele não era uma vida pura, a vida dele não era um exemplo. Então, a Bíblia, às vezes, coloca na própria história, a Bíblia coloca a opinião de Deus, coloca, explica a situação. Às vezes não, a Bíblia às vezes só conta. Então, por exemplo, Jefté, a Bíblia não fala, olha, Jefté foi certo nesse ponto, estava errado naquele outro ponto. Nós lemos a história dele e precisamos comparar com outras passagens na Bíblia e com todo o conhecimento que nós temos na Bíblia dos caminhos de Deus para saber até que ponto que Jefté estava certo, estava errado. Mas a título assim, da gente fazer essa comparação, se vocês estão anotando, vamos nós fazer uma listinha dos pontos positivos de Jefté e dos pontos negativos. Nós não terminamos de estudar, mas nós já vimos uma parte da vida dele. Então, façam uma listinha bem rapidinho assim, dos aspectos positivos e dos aspectos negativos para a gente separar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Tem muitas coisas que relata na Bíblia e você não pode pegar aquilo como exemplo. E nós vamos, esse ponto que nós vamos ver hoje sobre o voto de Jefté seria um exemplo de uma coisa que não deve ser imitado. Então, a Bíblia não simplesmente relata, a Bíblia só conta, mas nós precisamos entender essa questão da mistura. E uma das coisas principais que nós podemos tirar de lição disso aqui é que isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa que Deus quer, mas é uma coisa que existiu nesta época, em outras épocas até do Velho Testamento, da Bíblia, e nos nossos tempos também. Esse tempo de mistura não é o que Deus quer. Isso não é para dizer assim, olha, infelizmente tem que ser assim, Deus sempre usa, Deus não se importa de usar pessoas cheias de impurezas. Isso não é verdade. Nós sabemos que Deus quer purificar nossas vidas, Deus anseia por ter um povo purificado, Deus quer instrumentos purificados, mas quando Deus não encontra instrumentos puros, Deus pode usar. E nós não podemos dizer, olha, Deus não usou Jefté, Deus não usou Gideão, Deus não usou Sansão. Tanto é que no Novo Testamento, eu citei isso na última aula, que em Hebreus 11, que é aquele capítulo que fala dos heróis da fé, Jefté e Sansão estão lá naquela lista. Ele não fala detalhes deles, mas ele fala assim, eu não tenho mais tempo para falar, eu poderia falar de tantos outros, e ele vai citando alguns outros nomes, entre os quais Jefté e Sansão. Mas vamos olhar a vida deles? A vida deles não é um modelo perfeito, muito longe disso. Então, quando nós olhamos a vida de Jefté, depois vamos olhar a vida de Sansão, nós precisamos ver o que é de Deus nesta vida e o que não é. E ao mesmo tempo nós entendemos que essa mistura, esse tempo de juízes, é um tempo que Deus fez algumas coisas tremendas, tremendos milagres, tem intervenções de Deus, tem libertações milagrosas de Deus, mas ao mesmo tempo é um tempo triste. Então, quando Deus faz milagres, quando Deus liberta, quando Deus tira da opressão, nem sempre isso significa que Deus está contente com o povo dele. Então, para dar um exemplo assim do nosso país, em outros lugares no mundo, a maioria, eu diria a maioria dos outros países do mundo, não está havendo um crescimento numérico nas proporções que está acontecendo no Brasil. Poucos lugares no mundo existe essa multiplicação. Então, quando outros países, às vezes a gente vê nas notícias, ou às vezes alguém escreve de algum outro país, fala assim, olha, eu tenho ouvido falar que no Brasil está havendo um avivamento. Eu falo assim, o quê? Onde que está o avivamento? Né? Mas sabe por que eles pensam que está havendo um avivamento? Porque eles estão ouvindo falar dos números, e da multiplicação, novas igrejas, muitas pessoas, às vezes também de testemunhos, e nós não podemos negar que isso está acontecendo. Muitas pessoas têm sido alcançadas, têm milagres, têm transformações de vida, têm coisas tremendas. Mas como no tempo de juízes, existe uma grande mistura, e essa mistura entristece o nosso coração. Nós não podemos dizer, por um lado, isso não é de Deus. Aonde está acontecendo isso? Né? Às vezes tem campanhas, né? Nos Estados Unidos tem muita coisa também, e tem homens, evangelistas, líderes, e tem campanhas, acontecem coisas e caem pessoas, e pessoas são curadas, e tem um grande rebuliço e tal, mas depois você vai olhar o que está acontecendo lá dentro, quais são as pessoas, a pessoa que cai e levanta, como é que é a vida daquela pessoa, e nem sempre você vê uma coisa que agrada o coração de Deus. Pode ter situações em que a pessoa caiu e foi abençoada, foi transformada, mas pode, muitas e muitas vezes, infelizmente, não é assim. Então, eu estou dizendo isso porque o livro de Juízes nos conta de uma época em que Deus estava presente na história, Deus levantava juízes, Deus tinha misericórdia do seu povo, Deus libertava, mas era um tempo de muita tristeza. E nessa história de Jefté, a gente vê essa mistura na própria vida dele. Então, vamos lá na nossa listinha. Primeira coisa que nós vimos da vida de Jefté é que a motivação dele, tanto daqueles que chamaram Jefté para ser o líder, como do próprio Jefté em aceitar esse desafio, a motivação era que ele fosse o líder, fosse o chefe. Então, a primeira coisa na nossa lista das coisas erradas, das coisas que não devemos imitar, é que ele tinha uma motivação errada. Ele tinha uma motivação errada. Quer dizer, essa motivação é uma motivação que incluía tanto as pessoas que estavam chamando Jefté para ajudá-los a se libertar, como na própria vida de Jefté, que estava aceitando. Então, havia uma motivação errada. Eles deram uma oferta. Eles falaram assim, vem e seja o nosso... venha nos ajudar a libertar dos inimigos, os amonitas. Se você nos ajudar, você será nosso líder. Então, isso é uma motivação errada, porque no meio do povo de Deus, Deus tem que tratar seriamente com isso. Seriamente com isso. O mesmo espírito de ambição, de querer ser o maioral, de querer ter poder, de querer aparecer, que existe no mundo, existe na igreja, irmãos. É só abrir os olhos que você vai ver. Essa mesma intenção, e não é só de pastores ou líderes maiores, é em muitos níveis. Eu quero ser alguém, eu quero aparecer, eu quero ser. Então, essa é a motivação errada. Nossa motivação é, tem inimigos oprimindo o povo de Deus, eu quero ajudar, sem ter qualquer interesse pessoal, eu quero orar, eu quero que Deus, né, como nós vimos que o exemplo positivo foi Gideão. Gideão falou assim, olha, quem sou eu? Eu não sou ninguém, não sou um homem valente, mas ó Deus, olha teu povo. Depois o povo quis fazer Gideão um rei, falou assim, não vou ser rei sobre vocês. Então Gideão tinha alguns aspectos que Jefté não tinha. Gideão também não foi um homem perfeito, mas ele tinha uma motivação melhor do que aqui no caso de Jefté. Bom, até aqui, o exemplo que nós temos assim, no lado negativo é esse primeiro item, mas nós vamos ter mais dois itens para acrescentar. Agora vamos lá nos pontos positivos, naquilo que nós podemos aprender, aquilo que foi bom na vida de Jefté. Primeiro, nós vimos uma característica que conforta a nossa vida, porque Jefté, não é que ele escolheu, isso não foi da escolha dele, mas ele era uma pessoa rejeitada, desqualificada pelos homens. E isso, aos olhos de Deus, é um ponto positivo. Nós achamos que é negativo. Nós achamos assim, olha, para eu ser usado por Deus, eu teria que ser... eu teria que ter um passado, eu teria que vir de uma determinada família, eu teria que ter essa formação, sei lá, a gente tem muita coisa na nossa cabeça, olha, eu não tenho curso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E para Deus, o fato de que, lendo a história de Jefté, ele nasceu de uma mãe prostituta, provavelmente nem era israelita. O fato dele ter sido rejeitado pelos irmãos, que falam assim, olha, você não vai ficar na mesma casa conosco. Isso para Deus era um positivo, porque daí ele não ia confiar em si mesmo, ele não exaltava a si mesmo. Então isso era um fato positivo, né? E isso Deus tem, isso aparece de diversas formas no livro de Juízes e em outras partes da Bíblia. Quando alguém tem alguma coisa que torna aquela pessoa mais incapaz, por exemplo, as mulheres, né, quando a Bíblia fala de uma mulher estéril, que não pode ter filho, você, né, quando a Bíblia fala de uma mulher estéril, geralmente vem alguma coisa importante por aí, né? Então, é uma limitação. Um dos juízes era canhoto, o outro não tinha capacidade por uma outra razão. Então, cada um tinha sua deficiência. E Deus usa pessoas com limitações, Deus usa pessoas que não têm aquela qualificação natural, né? Ah, olha só, a gente pensa assim, entra uma pessoa na igreja que é inteligente, que tem formação, que é muito bem sucedido lá fora no mundo, a gente pensa, olha, essa pessoa é um grande potencial para Deus. Nem sempre, nem sempre. Pode ser, se ele levar à cruz todas as suas qualificações naturais e depender de Deus. Mas normalmente Deus usa pessoas que têm muitas limitações. O segundo aspecto positivo de Jefté é que depois que ele foi rejeitado e saiu da casa do pai, ele se tornou um líder de pessoas e de um bando de pessoas. E foi nessa experiência, sendo líder de um bando de pessoas descontentes e inconformados, né, nós podemos colocar, é mais ou menos um paralelo com Davi. Davi aconteceu a mesma coisa, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele se tornou chefe de pessoas endividadas, amarguradas, fala em 1 Samuel 22. Né? Então é mais ou menos a mesma situação. Então, por quê? A mesma situação, assim como Deus podia e queria usar Jefté como pessoa rejeitada, é um ponto positivo, aqui até no nosso texto aqui, Juízes 11, versículo 3, fala que eram homens levianos, e até a gente fica pensando, puxa, né, era um bando de gente sem vergonha, assim, né, mas essas pessoas, elas não encaixavam dentro da sociedade daquele tempo. Agora isso aqui é um ponto assim para a gente refletir, porque a gente pode pensar, gente, mas era uma turma de gente rude, grosseira, né, fora da lei, né, assim, pessoas, né, talvez eles, né, que eles faziam? Será que eles faziam coisas erradas, né? Mas exatamente por causa da qualidade dele de líder que eles foram chamá-lo para libertar Israel. Mas o que isso tem a ver conosco? O que nós podemos aprender com isso? Lembre-se que Israel, naquele tempo, estava sendo oprimido pelos inimigos. E a pessoa ficar acomodada, ajustada, contente, tudo bem, dentro da sociedade, não era um fator positivo, porque Israel estava numa situação errada. Como também no tempo de Saul, Saul representa um governo do povo de Deus que não foi. Deus permitiu para mostrar, antes de trazer Davi, a escolha dele, Deus permitiu Saul para mostrar ao povo que era uma liderança humana, que era uma liderança que não vinha do coração de Deus. Agora, a pessoa ficar bem, é uma linha muito fina e a gente não pode simplesmente dizer, olha, eu tenho que estar sempre rebelde, eu tenho que estar sempre fora, mas é uma atitude, esse bando de pessoas não era, essas pessoas não estavam conformadas, elas não estavam bem num sistema que não era de Deus. Então, esse sentimento de insatisfação, de se inconformar com uma coisa que não é da vontade de Deus, é um ponto positivo. Deus usou essas pessoas, preparou Jefté liderando essas pessoas. Então, isso é uma figura também daquilo que Deus está procurando. Se nós estamos num sistema, numa situação, como no livro de Juízes, onde Deus não está contente, às vezes nós falamos, olha que bênção, muitas pessoas se convertendo, isso é uma maravilha, mas se as pessoas não estão sendo levadas para ser conformes à imagem de Jesus, para manifestar Jesus, nós não podemos ficar contentes, simplesmente achar que está tudo bem, e ficar bem no reino de Saul, ficar bem no reino dos amonitas. Nós não podemos nos aliar. Nós temos que, dentro do nosso coração, ansiar pelo reino de Deus. Nós temos que clamar a Deus: Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor liberta o teu povo cada vez que o povo clama a ti. O Senhor sempre está nos visitando, mas alguma coisa está fora. Esse povo de Israel, no livro de Juízes, não é o povo que Deus queria, da maneira que Deus queria. Então, esse bando de pessoas inconformadas. Agora, isso é muito perigoso a gente pegar essa ideia que estou passando e aplicar de uma forma totalmente errada. E, às vezes, até essas pessoas aqui, né, com toda a sua mistura, às vezes eles também aplicavam de uma maneira errada. Então, esse ponto é um ponto perigoso, mas é uma atitude que Deus quer que nós tenhamos uma visão do que Ele quer no meio do povo dEle e que nós desejemos a sua verdadeira visitação para trazer o reino dEle. Número 3 nessa lista de positivos, também nós vimos na aula passada, foi que Jefté, embora Israel já tivesse passado por 18 anos de opressão, ele não iniciou a guerra contra os amonitas, a libertação, sem antes procurar achar um entendimento. Então, o terceiro ponto, que ele tentou resolver o conflito pacificamente, com diálogo. E isso em se tratando até de inimigos do povo de Deus. Sendo que no meio da igreja, às vezes nem com nossos irmãos, nós seguimos essa maneira de resolver conflitos, né? Muitas vezes já partimos para a guerra. Então tem até um longo trecho aqui que ele fala: por que você está fazendo guerra contra o povo de Israel? Ele fala: porque eu quero essa terra era minha há 300 anos atrás. E aí Jefté vai mostrar por que eles não tinham direito sobre a terra, mas ele tentou achar uma solução pacífica. Ele não achou, mas isso é um exemplo tremendo de como resolver os conflitos. E o quarto ponto é que nesse tratamento, né, dialogando com o rei dos amonitas, ele demonstra um grande conhecimento do plano de Deus. Jefté, embora filho de prostituta, expulso da casa dele, viveu longe e tudo, ele conhecia o plano de Deus, ele conhecia a história do povo de Deus. Então ele demonstra isso, ele não está usando argumentos humanos, ele está usando realmente o conhecimento que ele tem do plano de Deus. E eu pergunto para você e para mim, quanto que nós conhecemos do plano de Deus? Nós podemos até dizer que conhecemos a Bíblia, sabemos de certos versículos, sabemos citar versículos, sabemos, já temos lido, mas quanto que nós realmente sabemos em termos de uma sequência, entender, primeiro Deus fez isso, depois ele fez aquilo, agora nessa época da história, nós estamos nesse ponto. Ele tinha uma compreensão. Quando o inimigo veio e contestou, essa terra não é de vocês, ele soube falar, essa terra é nossa, porque Deus fez assim, assim e assim. Então, isso é um ponto muito importante. Ok, então, nós temos esses pontos positivos. Infelizmente, hoje nós temos alguns pontos negativos ainda para ver nessa mistura. Nós vamos retomar a história, então. Depois, no capítulo 11, versículo 28, terminou aquele diálogo que ele tentou fazer com o rei. Terminou assim: o rei dos filhos de Amon, porém, não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Ele tentou passar o diálogo, mostrar a vontade de Deus, mas ele não deu ouvidos, então não tinha outra alternativa. 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade, Manassés, e chegou a Mispa de Gileade, e dali foi ao encontro dos filhos de Amon. Vamos lembrar de um ponto aqui. O livro de Juízes, esse tempo tão escuro, né, que eu tenho falado, é um livro do Velho Testamento que talvez mais fala do Espírito do Senhor vir sobre as pessoas. E então é uma contradição. Como que o Espírito de Deus podia vir, inclusive sobre Jefté, que nós temos visto e vamos ver mais hoje, que ele não era uma pessoa pura. Como que o Espírito de Deus podia vir sobre um homem desses? E eu vou me antecipar para falar de Sansão, né? Sansão tem 4 capítulos, é o juiz, no livro de Juízes, que mais tem história, mas quem conhece a história de Sansão sabe que foi o homem mais carnal, né? Aliás, assim, né, Jefté, eu não tentei fazer essa lista de Sansão, mas eu acho que vai ser difícil achar pontos positivos sobre a vida de Sansão, né? Assim, é um homem assim que você lê todos os detalhes da história dele, parece que em nenhum momento ele estava preocupado com Deus, ele estava só preocupado com ele. É uma história terrível, né? De um homem que, e é o homem que fala várias vezes, mais de uma vez na história, não sei se 3 ou 4 vezes, fala: o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Então é um assunto longo que eu não quero entrar nisso agora, até assim, é profundo para entender como é que o Espírito Santo movia no Velho Testamento, como é que Deus é diferente depois que Jesus veio, tudo. Mas basta a gente entender uma coisa: o Espírito Santo no Velho Testamento, principalmente nesses casos, você acha que Deus deu isso aqui aconteceu à toa? A Bíblia fala no Novo Testamento que todas as coisas aconteceram e foram escritas para nossa advertência. A vida de Sansão é para nós aprendermos. A vida de Saul, o Espírito Santo vinha sobre Saul, aquele homem que Deus rejeitou. Então, o que que isso nos ensina? Ensina uma coisa muito profunda, muito difícil de... Assim, essas coisas não têm uma resposta simples, preto, branco. Ou Deus quer aquela pessoa, ela está pura e Deus habita, ou então, se tem pureza, Deus não habita e ponto final. Não é assim. Deus, na sua soberania, ele pode pegar instrumentos impuros, não é o que ele quer, mas ele pode pegar instrumentos impuros e o Espírito Santo vir sobre aquela pessoa com unção e com poder para realizar uma obra que Deus quer. O que que Deus quer? Ele quer libertar o povo. O instrumento não está se abrindo, não está cedendo a sua vida para Deus, então esse instrumento acaba, às vezes, até rejeitado por Deus, mas o Espírito Santo pode vir sobre a pessoa e usar essa pessoa para realizar uma obra, o que significa que tem pelo menos 2 aspectos da obra do Espírito Santo, E isso nos nossos dias, quando tem uma ênfase grande, Deus tem feito isso para restaurar, mas tem uma ênfase grande sobre a unção do Espírito Santo. Ah, eu quero unção, eu quero poder, eu quero ver milagres. Isso é tremendo e Deus faz isso. Mas lembre-se de uma coisa. São dois aspectos diferentes que Deus não quer mais separar, mas que têm acontecido de formas diferentes. Deus pode vir sobre uma pessoa, usá-la com dons, mas isso não significa que seu interior foi transformado. E se o interior não foi transformado, a habitação do Espírito Santo no interior não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque Deus não vai habitar. Ele pode usar de uma forma que a minha cabeça não me peça para explicar como é que o Deus Santo pode vir sobre alguém impuro. Eu não posso explicar, mas está aqui para nos ensinar. E o que, que nós ganhamos, o que, que nós aprendemos com isso? Queremos o poder de Deus? Eu conheço grupos que entendem isso aqui e que passam assim, falam assim, olha, existem dons do Espírito, existem sim, mas isso não é importante, nós queremos a vida interior. Então buscam a vida interior e rejeitam, eu conheço. Rejeitam, isso não é de Deus também. Que Deus deu os dons, Deus quer nos capacitar. A obra de Deus não pode ser feita sem o poder de Deus, amém? A obra de Deus não pode ser feita no nosso poder. Então esse poder sobrenatural, a unção, os dons, profecia, revelação, gente, a gente fica assim às vezes de boca aberta, como que Deus pode usar pessoas? Isso tem acontecido na nossa geração, nos nossos dias. Às vezes Deus usa alguém, tem dons tremendos, revela. Deus tem usado pessoas, a gente tem visto, tem vindo pessoas aqui nesta igreja, mas Deus tem feito no mundo inteiro. Coisas tremendas, onde Deus revela, olha, o seu nome, o seu problema. Isso aconteceu. Tinha um homem, às vezes eu tenho citado o nome dele, porque depois veio um movimento falso, uma seita, mas ele era poderosamente usado por Deus, porque todos nós já vimos dons, mas tem pessoas que entram no dom, num poder, num desenvolvimento daquele dom, além do normal. Às vezes você ouve assim, olha, Deus está me revelando que tem alguém aqui que tem, né, câncer de tal órgão, né? Aí a pessoa aparece, mas esse homem não, ele apontava a pessoa. Ele fala assim, olha, você, seu nome é fulano de tal, você veio, porque era uma campanha que vinha gente de tudo quanto é lugar, você veio de tal cidade, você mora na rua tal, número tal. Por que, que ele falava isso? Para que a pessoa pudesse crer que era Deus que estava falando. Depois ele falar isso, ele fala assim, agora você veio aqui porque você tem esse e esse problema. Você crê que Deus pode te curar? Quem ia dizer que não, né? Quem ia dizer? Não, nossa, que, né? Quem é essa pessoa? E não tinha nada daquelas coisas que a gente vê nos filmes, que realmente já aconteceu em muitas falsificações, que a pessoa fica lá na entrada, quem é você, pega os dados, depois passa por microfone para o pregador. Não era nada disso, era realmente uma coisa pura. Só que depois, esse mesmo homem se exaltou, diz que ele era o Elias, que havia de vir, que ele era o anjo da igreja de Laodiceia, da última igreja, das sete igrejas, fundou um movimento, nas igrejas que seguem esse movimento, eles têm Jesus e o profeta, o nome do profeta. E tem os escritos do profeta com capítulo e versículo, que nem a Bíblia. Então entrou numa heresia tremenda. Então você vê como a unção de Deus não significa transformação interior. Então nós não devemos rejeitar os dons de Deus, mas nós devemos entender que a unção de Deus para dons, para cura, para revelação, não significa necessariamente a transformação interior. Então, vamos voltar aqui. Versículo 29, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Era o Espírito do Senhor mesmo, mas não era a habitação, não foi uma coisa que realmente transformou. Ok, agora vamos ver o que aconteceu. Então, o Espírito do Senhor ungiu Jefté para juntar o povo de Israel. Ele juntou o povo de Israel para fazer guerra. Só que no versículo 30 ele fez o seguinte: Jefté fez um voto ao Senhor. Se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e oferecerei em holocausto. Não sei se vocês já conhecem essa história, né? Quem que saiu ao encontro de Jefté quando ele voltou da batalha? A filha dele. Agora, eu li, assim, só para comparar assim, opiniões de outros estudiosos, mas é impressionante. Eu não vejo saída, mas eu vi assim, a maioria até, assim, eu consultei 5 comentaristas, acho que 4 acharam que, na verdade, Jefté não ofereceu a filha dele em holocausto. Eu vou até explicar por que, você pode tirar a sua própria conclusão. Né? Vamos pular lá no fim. Quer dizer, vamos terminar de ler essa história, assim a gente já tem os fatos, né, já da sequência. Né? Então, ele faz um voto: qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro. Alguns acham, por exemplo, uma desculpa que algumas pessoas tentam achar para o Jefté é que ele não estava pensando na filha. Né? Mas quem que ia sair ao encontro dele? O cachorro? Né? Ele podia oferecer um cachorro de holocausto para o Senhor? Ele não podia oferecer um cachorro, não era um animal que se oferecia. Não, não era isso. Né? Então, não tem, assim, na minha concepção, não tem como você racionalizar, explicar. Ele não tava, porque quando a filha sai, ele fica assustado. Mas o que eu entendo que ele fez? Ele fez exatamente, depois nós podemos até ler o versículo, a Bíblia fala, se você faz um voto ao Senhor, você não é obrigado a fazer. Mas se você faz um voto ao Senhor, você tem que cumprir. Mas por isso não faça o voto precipitadamente, não faça o voto sem pensar. Então Jefté estava ali na batalha e ele se sentiu de alguma maneira, isso que eu falo que é uma mistura. Nós achamos que Deus, e nós precisamos negociar com Deus, e nós precisamos dar alguma coisa nosso para Deus nos dar a vitória. E olha que esse pensamento não está muito longe dos evangélicos, não. Nós pensamos, muitas vezes, nós misturamos. Então, o voto na Bíblia não era uma coisa proibida, podia fazer o voto. Havia votos que não era para ganhar nada. Era simplesmente assim, a pessoa, em gratidão, falou assim, olha, eu vou oferecer um cordeirinho ao Senhor, eu vou dar isso ao Senhor. Era assim uma oferta voluntária ao Senhor. Agora, tinha votos que eram negócio com Deus, né? E por isso que eles falam que Jacó foi o primeiro judeu, porque Jacó já começou seu relacionamento com Deus fazendo uma barganha com Deus. Vocês lembram disso? Né? Jacó foi um caráter duro, né? Assim, nós vemos muito da nossa natureza em Jacó, e quando Jacó estava fugindo de medo do irmão dele, ele parou naquele lugar e deitou e teve aquela visão do céu aberto, ele acordou e falou, ó, Deus, eu não sabia que essa era a casa de Deus. Aí ele faz um voto para Deus. Mas isso muitas vezes demonstra aonde nós estamos no nosso relacionamento com Deus. Jacó ainda estava muito cru no relacionamento com Deus, ele achava que para Deus abençoar, ele tinha que fazer um negócio com Deus. Né? Por isso que eles falam assim, Jacó foi o primeiro judeu, porque o judeu é famoso por fazer negócios e ficar rico. Então ele fez um negócio com Deus. Quem lembra qual foi o negócio que Jacó fez com Deus? Ele falou assim, se o Senhor me abençoar aonde eu vou e cuidar de mim e me trouxer de volta em paz, o Senhor será o meu Deus. Ótimo. É, mas mesmo assim é uma troca. Se o Senhor fizer tudo isso, porque algumas pessoas têm alcançado um relacionamento maior com Deus. Vocês lembram dos 3 amigos de Daniel? Se o Senhor nos libertar dessa fornalha, ótimo. E se não libertar? Nós continuaremos dizendo que Ele é o Senhor. Mas Jacó não tinha chegado lá. Ele falou assim, se o Senhor me guardar, Ele será o meu Deus e eu vou pagar 10% de tudo que eu ganho, tá bom, Deus? 10%, tá bom, o senhor quer 20%, né? Como é que negócio que nós vamos fazer para o senhor cuidar de mim? Foi um negócio, foi um voto que ele fez, mas foi um negócio. Eu faço isso para o senhor fazer aquilo. Isso acontecia no Velho Testamento. Tem exemplos bons. Por exemplo, a mãe de Samuel, ela fez um voto. Lembra do voto da mãe de Samuel? Ela não podia ter filhos. Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho... Só que o ponto dela estava mais na frente, porque ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. E ele será teu durante todos os dias da sua vida. É. Então, o voto era uma promessa. Só que à medida que Deus se revela na Bíblia, nós vamos entendendo que Deus não precisa de um presente. Isso era uma mistura, isso vinha do paganismo. Por isso que eu falo, Jefté estava lá, ele tinha conhecimento do plano de Deus, ele tinha algumas coisas, mas ele era uma pessoa misturada, com certeza, não só ele, o povo de Israel naquele tempo estava muito misturado. Eles tinham bebido muito da fonte errada. Eles tinham recebido muita influência dos outros deuses. E eles achavam, como os pagãos achavam, que para agradar a Deus, Deus, se o Senhor me der vitória nessa batalha, eu vou dar a ti a primeira... Aqui não fala coisa, ele fala assim, qualquer que. Eu acho que ele sabia que era uma pessoa. Isso era paganismo, oferecer uma vida para Deus. A própria Bíblia fala que isso é uma abominação para Deus. Uma coisa terrível. Isso porque ele tinha uma mistura, ele não entendia certamente, mas ele fez uma coisa errada, ele fez uma coisa terrível, tentar comprar o favor de Deus. Será que Deus não libertaria Israel se ele não fizesse essa promessa? Claro que ele libertaria. Era do interesse de Deus. Então, irmãos, que a gente possa entender que Deus não precisa ser convencido por alguma barganha nossa. Nós não precisamos dar alguma coisa para ver se Deus acha que realmente nós somos merecedores. E eu não quero nem tocar em certas coisas que são práticas comuns, porque, como eu falei, não é preto e branco. Não é todo mundo que faz uma determinada prática. Podemos falar de campanhas. É, fazer campanha não é uma coisa errada. Depende o que está no seu coração. Se você pensar que está comprando Deus, é errado. Se você pensar que Deus não agracia, que Deus não visita, se você não fizer um sacrifício... Compreende como a mentalidade pagã, nós temos que comprar, nós temos que merecer, nós temos que demonstrar para Deus, nós temos que suar, nós temos que mostrar para Deus alguma coisa. Deus dá pela graça, Deus dá pela misericórdia. Quem conhece a natureza de Deus sabe que Deus é misericordioso, Ele nos ama. Esse povo aqui, no meio de tanta mistura e apostasia, Deus ainda ouvia a oração deles e visitava. Você acha que precisa dar alguma coisa para Deus? Não precisa. E esse entendimento, esse pensamento invade muitas áreas da nossa vida. Talvez a gente não use essa expressão, estou fazendo uma promessa, estou fazendo, né, um voto, talvez a gente não use isso, mas de alguma maneira nós estamos fazendo uma troca com Deus. Eu tenho falado que, assim como Jacó, tem muita gente que faz troca no dízimo. Alguns já ouviram esse exemplo, né, que é uma história verdadeira, que uma pessoa numa igreja nos Estados Unidos foi convencido a dar o dízimo porque se prometia que se você desse o dízimo, você receberia tudo em dobro, em triplo, né, 100 vezes mais. E ele começou a dar o dízimo, mas não de coração, ele queria ganhar o dobro, o triplo, né, ele queria ganhar os rendimentos celestiais do investimento dele. Né. Então, depois de um certo tempo, quando esses rendimentos não vieram, ele processou a igreja. Ele processou a igreja, falou assim, olha, eles me prometeram isso, e olha, do jeito que a justiça é lá, essa parte da história eu não vi, mas é provável que ele tenha ganho na justiça, né? Porque ele chegou e falou assim, olha, me prometeram isso. Então, mas quando a gente faz isso com Deus, se nós estamos vindo nas reuniões, se nós estamos olha, a minha vida está mal, então eu vou começar a ir mais nas reuniões, eu vou começar a ler mais a Bíblia. É uma linha muito fina. Se você sente que sua vida está longe de Deus, você precisa voltar para Deus, é uma coisa boa. Agora, se você pensa que você pode enganar a Deus, e você pode vir por algum tempo para Deus ficar sorrindo para você, mas depois você vai continuar vivendo para si mesmo, Deus não se engana. Não é verdade, irmãos? Deus não se engana. Deus conhece o nosso coração. Então esse tipo de Jacó, no estágio que ele estava de relacionamento com Deus, ele fez essa barganha e Deus cumpriu a parte dele, né? Deus cumpriu a parte dele. Mas não devemos estabelecer, não devemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus nesta base. Então vamos continuar aqui. Então, versículo 32, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os entregou nas suas mãos. Jefté feriu-os com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel, que era Min. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Então, Jefté fez o voto, Deus deu a vitória, mas com toda certeza a vitória não foi por causa do voto, foi por causa da fidelidade de Deus. Mas ele teve a vitória. Versículo 34. Vindo Jefté a Mispa, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Você não acha que o pai sabe qual o costume da filha? Vou chegar em casa, quem que vai sair ao meu encontro? É muito difícil. Tem dois aspectos, né? Um é achar que Jefté fez o voto e não sabia que seria a filha. E o outro que eu vou falar no fim, assim, alguns acham que na verdade ele não sacrificou a filha. Mas também acho difícil chegar nessa conclusão. Mas então ela saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Pelo menos ele foi fiel, ele tinha que ser fiel ao voto que ele fez, mas ele fez um voto errado. Ele fez um voto errado, e olha como muitas vezes nós podemos pensar: ah, Deus entende. Deus entende, Deus não vai me obrigar a cumprir um voto que eu fiz sem pensar. Nós vamos ler duas ou três passagens rapidinho assim. Deus não dá essa escapatória. Se você faz um voto, e isso aí entra num assunto muito complexo, muito difícil de entender, mas que entra nisso aqui, é o voto do casamento. Ele fala assim: se você faz um voto, então você tem que cumprir. Então é uma coisa séria, não é coisa de brincar. E aqui ele fez um voto mal pensado. Ele fez um voto no calor da batalha, ele achou que ele tinha que fazer alguma coisa, ele não pensou nas consequências, ou ele pensou que ele tinha que fazer alguma coisa para Deus, né? São coisas erradas, e depois ele teve que cumprir. Ele falou assim: agora eu estou, né, eu sou vitorioso, mas estou abatido. Como é que nós ganhamos a vitória e já perdemos em seguida? Perceberam? Ele ganhou uma tremenda batalha, e o coração dele ficou triste. E tem outra coisa que acho que hoje nem vai dar tempo de né, tem outro acontecimento triste. Jefté foi juiz apenas por 6 anos e morreu. Aqui não fala a idade dele, mas dá bem para pensar que ele morreu de tristeza, porque após a vitória, ele teve duas coisas terríveis que aconteceram. Uma filha dele, e a outra foi uma guerra civil que vai falar no capítulo 12, briga de uma tribo contra a outra, milhares da outra tribo morreram. Jefté ganhou essa outra parte da batalha também, ganhou a outra parte da batalha, mas não é vitória. Foi uma vitória derrotada. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O que é mais do que vencedor? É quando você é vencedor no meio da derrota. Agora, o que é ser vitorioso derrotado? É ganhar uma vitória que não é uma vitória. Jefté ganhou uma vitória, a parte de ganhar dos inimigos de Deus foi importante, mas ele perdeu a vitória. Ele perdeu a vitória, ele perdeu a própria filha e perdeu a unidade do povo de Deus. Brigou, lutou e matou milhares de pessoas que eram de Israel, do povo de Deus. Que coisa que entristece. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa de fazer chorar. Como que pode o povo de Israel, uma tribo, lutando contra a outra? Uma tribo, a outra tribo é Efraim. Lembra de Efraim? Efraim sempre orgulhoso, não é? Eu tenho mostrado assim que Efraim está sempre assim. Eles não pegam no duro na hora do perigo, mas depois que passa, eles falam assim, por que você não nos chamou? Por que a gente não? Depois que vê a vitória, eles falam assim, por que nós não estávamos no meio? Por que você não chamou? Por que nós não fomos os principais? Efraim é uma tribo carnal. Efraim é uma tribo assim que demonstra a pior atitude de rivalidade, querer aparecer. Eles estavam errados. Só que Jefté juntou o povo que estava com ele e acabou com Efraim, 42 mil pessoas, soldados de Efraim, de uma tribo irmã, do povo de Israel, morreram. Isso é vitória? Isso é motivo de celebração? Jefté podia ficar feliz depois de uma vitória dessa? Então é isso que nós precisamos ver, Deus dá vitórias, Deus liberta, mas e depois? O Espírito Santo veio sobre ele, mas e depois? Que tipo de situação? Eu sei que essa não é uma mensagem, não é um estudo assim alegre, nós vamos sair daqui assim glorificando a Deus, mas nós precisamos entender que a situação da igreja hoje não é muito diferente disso aqui não. Tem muitas guerras civis. Às vezes o povo de Deus gasta mais tempo combatendo outra igreja, outro povo de Deus, do que combatendo os verdadeiros inimigos de Deus. Então, que tipo de vitória é esta? Que tipo de glória que isso traz para o nome de Deus? Então, voltando aí. Ai, filha minha, muito me abateste. És a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Respondeu ela. Ela foi um exemplo bonito. Olha que coisa, se coloque no lugar dela. Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, mas concede-me este único pedido. Deixe-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ele, vai, e deixou aí por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. Eu não vejo jeito de falar que ele não. Alguns comentaristas falam, como ela foi chorar a virgindade, o voto seria... ela ficou sem casar o resto da vida. Né? Alguns tentam achar até uma explicação de que, biblicamente, ele não podia oferecer, assim como ele não podia oferecer um cachorro, se saísse um cachorro, não seria aceito como sacrifício, ele também não podia oferecer uma pessoa, isso é verdade. Agora, eu não estou convencido de que ele entendia isso, eu entendo que ele fez um voto de sacrificar ao Senhor, ele sacrificou. Agora, existe essa explicação, você pode, assim, que aqui não fala ele matou em cima de um altar, não fala isso. Fala que ele cumpriu o voto. Agora, se isso é que ela ficou o resto da vida sem casar, não sei, não faz muito sentido, mas é uma explicação que pessoas estudiosas encontraram para, né, como sair daqui. Ao fim de 2 meses, então, ele cumpriu nela o voto que tinha feito e ela jamais conheceu o varão. Daí veio o costume Israel, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Vamos terminar essa parte do capítulo 12, já falei mais ou menos o que aconteceu. Então os homens de Efraim se reuniram, passaram para Zafon e disseram a Jefté, por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Então foi... eles que erraram, eles que trouxeram, né, uma ameaça errada. Mas alguém lembra de um outro exemplo no livro de Juízes, onde alguém teve a sabedoria e a humildade para tratar com esse mesmo povo arrogante? Alguém lembra? Alguém lembra? Hã? Lembra que teve, né? Gideão. Efraim tentou fazer a mesma coisa com Gideão. Depois que Gideão foi só com 300, né? Eles falaram assim, como é que... Porque depois que os midianitas começaram a fugir, o resto do povo de Israel entrou junto e ajudou a acabar. E Gideão teve a humildade para falar assim, ah, Efraim, o que, que eu fiz? Eu não fiz nada em comparação com vocês. Vocês que pegaram os príncipes, vocês que foram os valentes. Gideão foi humilde, ele apagou o fogo. Então, por isso que eu falo, esses líderes, eles tinham mistura. Se Jefté tivesse tido mais humildade, ele podia ter apagado esse fogo. Ele estava certo? Ele estava. E isso é terrível, tem muita gente que combate outros irmãos, que briga com outros irmãos e falam que estão certos. Se fosse julgar, talvez eles estejam certos mesmo. Mas é isso que eu falo. Ser mais do que vencedor é ser vitorioso na derrota. Jesus não levantou a sua voz. Quando falaram com Jesus, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não era fácil Jesus falar assim, eu não vim de Nazaré. Eu nasci em Belém. Jesus não falou nada. Ele não se defendeu. Ele não procurou se exaltar. Então Jefté foi, né, ele falou assim, Jefté respondeu no versículo 2, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E embora vos tenha chamado, não me livraste das suas mãos. Eu chamei vocês, vocês não queriam. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei aos filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora, por que subistes hoje para pelejar contra mim? Então ele ajuntou todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este, Efraim, lhes dissera, olha como eles eram maldosos, Efraim tinha falado com eles, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. É como alguém falar, sei lá, uma denominação, fala assim, vocês saíram da nossa denominação, nós que somos os mais antigos, é mais ou menos assim. Porque Gileade era metade da tribo de Manassés. Manassés e Efraim eram filhos de José, então eles eram mais unidos do que as outras tribos. E Efraim falou assim, vocês não são de nada, vocês estão do outro lado do Rio Jordão, vocês são cidadãos de segunda classe, vocês fugiram do meio de nós, vocês não são de nada. Então eles provocaram para valer, né? E só que eles perderam, né, os gileaditas tomaram os vales, as passagens do Jordão que conduzem a Efraim. Então eles foram derrotados, aí eles tentaram fugir para o outro lado, para voltar para a casa deles. Só que os gileaditas tomaram todas as passagens do Rio Jordão. E olha só o que eles fizeram, né? É uma coisa interessante, eles tinham um sotaque diferente. Eles tinham um sotaque diferente, o Efraim tinha um sotaque e Gileade tinha outro. Os efraimitas, eles não conseguiam pronunciar uma palavra. E os gileaditas descobriram que eles não sabiam pronunciar. Então passavam assim, eu quero passar o Rio Jordão. Ele falou assim, mas espera aí, fala essa palavra para mim. Aí ele falava, né, está escrito aqui, né, ele falava, né, era para falar Shibolete, mas ele não conseguia falar Shi. Ele falava Sibolete. Aí ele falou assim, ah, você é efraimita. Espada na cabeça dele. Agora, o que você entende disso? Nós temos os nossos sotaques regionais, nós temos nossas doutrinas. Né? Eu lembro uma vez que um irmão estava no meio de uma certa igreja, que a saudação deles não é paz do Senhor, é paz de Deus. Então, estavam conversando aí sobre certas coisas, e aí fala assim, e aí irmão, como é que você cumprimenta? Paz do Senhor. Paz do Senhor não, tem que ser paz de Deus. Ele era a maior risada. Olha que chibolete que eles arrumaram aí para dividir, né? Não pode falar paz do Senhor, tem que falar paz de Deus, ou o contrário, né? São doutrinas, são fórmulas, né? Às vezes nós pensamos, isso é um absurdo, mas quando você conversa com uma outra pessoa, o que, que você faz para descobrir se ele está, né, dentro da melhor doutrina? O que, que você faz, né? Você crê no batismo do Espírito Santo? Pode ser um chibolete. Você fala em línguas. Você faz isso, você faz aquilo. Então nós temos muitas coisas que podem... E nós usamos isso para matar nossos irmãos. Para matar nossos irmãos. Fala essa palavra. Fala, como é que você crê? Como é que a pessoa é salva? Como é que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Qual que é a doutrina? Você crê em Pai, Filho e Espírito Santo ou você crê em um só? Tem muitas doutrinas, né? Eu citei já como Lutero e Zwingli brigaram sobre a ceia. São chibuletes, são fórmulas e nós usamos isso para matar nossos irmãos. Isso é coisa de tristeza, é coisa de chorar. Isso tem acontecido muitas vezes na história. 42 mil homens morreram. Terrível. Então essa é a história da mistura. Essa é a história de Jefté. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Dessas divisões mesquinhas. Dessas brigas entre irmãos. Dessas coisas que manifestam que Deus está fazendo milagres, mas Ele não está fazendo um povo que agrade o seu coração. Vamos orar. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti esta história do Teu povo. Ó Deus, se está aqui registrado, apesar de ser coisas lamentosas, vergonhosas, coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido, coisas que nós não gostaríamos de estar registrado aqui na Tua Palavra. Ó Deus, nós gostaríamos de pular esse capítulo. Nós gostaríamos de dizer, não, Jefté foi um homem usado por Deus e ponto final. Mas ó Deus, ele fez uma coisa errada, fez um voto achando que ia comprar a favor de Ti e perdeu a filha e não teve a humildade para se unir com esse povo orgulhoso que fazia parte do povo de Deus. Ó Deus, tem misericórdia, porque nós também somos esse povo, nós também somos cheios dessas limitações, desses frutos carnais da nossa natureza. Mas, ó Deus, Tu podes nos transformar e o Teu Espírito pode vir sobre nós, não só para ungir, mas para habitar e transformar o nosso interior. E é para isso que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que desejam, nós temos a nova revista Impacto. Tem algumas pessoas até que são assinantes, também eu tenho um envelope aqui. E o Arauto da Sua Vinda, se alguém quiser.